Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mande suas críticas, sugestões, elogios e tudo mais para o nosso e-mail feijoadacompleta@câmara.leg.br. Vou falar mais devagar que você vai entender. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva pra gente. Fala o que você está achando do programa. Fala também que se você tem pautas para sugerir pra gente, a gente vai atender aqui o seu pedido, né? Um assunto que de repente você acha bacana, que deveria ser tratado aqui no programa através das nossas entrevistas. Fale com a gente. Você está ouvindo ao fundo o Capital Inicial com Leve Desespero, mais uma canção importantíssima desse álbum, né? É uma música muito bacana desse álbum Capital Inicial, lançado em 1986 pela banda. E agora nós vamos saber o que de importante aconteceu essa semana, está acontecendo, e os destaques da semana vêm com o Paulo Triolo.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Máfia do Futebol vai solicitar informações e documentos a diferentes órgãos sediados no Brasil e no exterior para auxiliar os trabalhos do colegiado. A CPI aprovou neste mês requerimentos nesse sentido, apresentados por diferentes parlamentares. O grupo investiga denúncias de irregularidades cometidas por dirigentes da Federação Internacional de Futebol. Estão abertas as inscrições do Câmara Mirim 2016. Alunos do 5º ao 9º ano podem inscrever seus projetos até 1º de julho. O projeto Câmara Mirim acontece todos os anos, promovido pelo Plenarinho, portal infantil da Câmara dos Deputados. As crianças enviam projetos de lei sobre assuntos que julgam importantes para a sua comunidade, para a sua cidade ou para o Brasil. Apostas em loterias podem render descontos em impostos como IPTU e IPVA. A medida consta no projeto de lei de autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, do PTN de Tocantins. A proposta institui o fundo do apostador, que deve ficar com cerca de 10% do valor total das apostas computadas pela Caixa Econômica Federal. Para participar, o apostador terá que preencher com o CPF a folha de apostas. Abatimentos parecidos já acontecem no Distrito Federal, com a nota legal e com a nota fiscal paulista em São Paulo. O laboratório hacker da Câmara dos Deputados vai promover no próximo dia 29 uma nova oficina, Pequenos Hackers. Desta vez, a proposta é trabalhar noções de programação de jogos e conceitos básicos de democracia. O objetivo do evento, voltado para jovens de 10 a 12 anos, é mostrar que a estrutura que faz os softwares, aplicativos e jogos funcionarem não é nada de outro mundo. Mais informações pelos telefones 61-3216-6003 e 3216-6007. Repetindo, 61-3216-6003 e 3216-6007. A comissão especial que analisa propostas de reformulação do Código de Processo Penal está recebendo sugestões pelo e-mail ce.processopenal@camara.leg.br. O Código de Processo Penal é um conjunto de regras e princípios que regula o julgamento daquele que é acusado de praticar crime. A discussão na Câmara vai se basear em dois projetos. O primeiro é o novo código elaborado por uma comissão de juristas e já aprovado pelo Senado no ano passado. E o segundo foi apresentado pelo deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, por sugestão do Instituto dos Advogados Brasileiros.
É isso aí, é uma iniciativa importante essa discussão, né? Um debate sobre o Código de Processo Penal, aliás, como várias outras discussões que acontecem na Câmara, recebendo aí as contribuições das pessoas, né? Recebendo as contribuições da sociedade. Vamos só confirmar o e-mail, portanto, CE, de comissão especial, que é a comissão que está discutindo esse processo, né? Então, ce.processopenal, tudo juntinho, @câmara.leg.br. Então confirma aí, ce.processopenal, @câmara.leg.br. Você pode enviar a sua sugestão para essa lei que está sendo debatida aqui na Câmara dos Deputados.
Se o trânsito é minha sina, se eu moro quase na China, é que eu sou de Panaltina.
Tá aí uma coisa bem divertida agora no programa, né? Essa canção aí é, na verdade, uma paródia feita por um humorista aqui de Brasília, o TJ Fernandes, e fez essa paródia falando das diversas regiões do Distrito Federal. Viralizou na internet, foi um negócio bacana, porque o pessoal mandava por WhatsApp, enfim, ele fez um vídeo, óbvio, né, com todas as, mostrando as características de cada região, obviamente satírico, né, então faz muito aluguel, muita brincadeira com várias regiões da cidade, mas é bem divertido, realmente uma paródia bem bacana.
A obra não para, se eu me perco em Araucárias, eu moro em Águas Claras.
Pois é, Brasília completando seus 56 anos, essa cidade que não é só Brasília, né? Não se restringe a esse quadrado aqui, não restringe ao avião do plano piloto, mas é uma região imensa, né? Uma região bastante grande, né? São mais de 30 chamadas cidades satélites, que oficialmente são chamadas de regiões administrativas. Né? Lembrando que, apesar da gente falar cidade, mas a própria Constituição diz que não pode se dividir o Distrito Federal em municípios. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente acaba acostumando com a ideia de cidade, a gente vai ver isso na própria fala do governador Rodrigo Hollenberg. Pois bem, é justamente ele que nós vamos ouvir agora. A gente fez uma entrevista com o governador Rodrigo Hollenberg, justamente para falar sobre seus projetos, sobre suas realizações, as ideias que ele tem para a cidade e enfim, né, o que foi, já tem sido esse tempo de governo. É um papo que nós tivemos aí com o governador para falar um pouco sobre Brasília. E esses 56 anos da nossa capital, né, comemorados anteontem, nós vamos então rodar agora essa entrevista com o governador para a gente ouvir quais são as suas ideias sobre a capital. Vamos ouvir então o governador Rodrigo Hollenberg. Governador Rodrigo Hollenberg, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem, governador?
Tudo bem, amigo. Uma alegria muito grande poder conversar com os ouvintes da Rádio Câmara.
Governador, nós estamos falando aí de uma cidade, né, de um Distrito Federal que tem aí, fazendo seus 56 anos, com essa... Enfim, sempre Brasília foi governada historicamente por pessoas de fora de Brasília, né? Muitos dos governadores, até porque a cidade é muito nova, vieram de outros lugares. O senhor é praticamente um brasiliense, veio muito novo para cá, estudou na UNB, teve toda essa convivência com a cidade. No que isso influenciou a sua carreira política e no que isso influencia no seu trabalho político, tanto à frente de outros cargos que o senhor ocupou, como agora como governador do Distrito Federal?
Bom, quis o destino que um brasiliense apaixonado por essa cidade governasse a cidade exatamente no momento da maior crise política e econômica da história do Brasil. É claro que isso traz um conjunto de dificuldades, mas nós temos procurado enfrentá-las com muita serenidade, com muita firmeza, com muita dedicação, com muito trabalho. O fato de ser uma pessoa muito ligada à cidade, muito apaixonada pela cidade, as coisas da cidade, é claro que isso aumenta o nosso compromisso. Uhum. E eu, todo o meu desejo, todo o meu esforço é no sentido de entregar uma cidade melhor, né, ao final do meu governo. Eu digo sempre que Brasília foi uma cidade generosa com todos nós. Independente da cidade que moramos em Brasília, se somos de Braslândia, se somos do Gama, de Santa Maria, de Planaltina, da Ceilândia, do Guará, de Taguatinga, do Gama, de Sobradinho, enfim, de todas as cidades de Brasília, nós todos temos aqui uma qualidade de vida melhor do que teríamos em qualquer outro lugar. Todos aqueles que se mudaram para Brasília, tiveram em Brasília uma cidade muito generosa. E todos aqueles que nasceram em Brasília também têm aqui uma qualidade de vida melhor do que teriam em qualquer outro lugar do Brasil. E a gente tem que retribuir isso, sobretudo nós, homens públicos. A única forma de retribuir isso é com muito trabalho, muita dedicação, muito amor a essa cidade.
Governador, Brasília é uma cidade vista pelas pessoas de fora como uma cidade onde está a sede do governo federal, a sede do Congresso Nacional, a sede, enfim. pensa-se pouco fora de Brasília, na Brasília cidade, que vai trabalhar todo dia, que pega ônibus, que pega metrô, que pega táxi, que vai, enfim, que trabalha em outras coisas que não poder público, né? Como é que é pensar essa cidade pensando justamente nessas pessoas e nessa Brasília que só o brasiliense, né, normalmente conhece?
Essa imagem externa de Brasília, né, a imagem que os brasileiros veem em Brasília como uma cidade administrativa, como uma cidade que é a sede dos poderes, especialmente nesse momento de crise da política e da crise dos políticos, incomoda muito os brasileiros, porque nós que moramos nessa cidade sabemos que Brasília é muito mais do que essa cidade administrativa, essa cidade dos políticos. Brasília é uma cidade extremamente diversa do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das pessoas, da origem das pessoas, o que faz uma cidade muito agradável e uma cidade muito rica. Uhum. Nós temos aqui, por exemplo, todas as manifestações culturais existentes no Brasil, elas estão presentes em maior ou menor escala em Brasília. Nós temos aqui o samba, nós temos o choro, nós temos o frevo, nós temos o Bumba Meu Boi, nós temos os sons do Cerrado, já nascidos aqui da capital, como o Calango do Cerrado, como o Seu Estrelo. Nós temos de tudo do ponto de vista cultural aqui na nossa cidade. E nós temos também uma área rural, com todas as suas tradições rurais, muito ligadas à religião, como a Festa do Divino em Planaltina, a Festa do Divino em Braslândia, as encenações da Via Sacra, mas também temos as feiras regionais, como a Feira de Ceilândia, a Casa do Cantador na Ceilândia, que é um reduto do que há de melhor do forró. Enfim, nós temos a Feira do Guará, as feiras, nós temos espaços bastante sofisticados do ponto de vista cultural, como o Clube do Choro, como a Escola de Música. Então, assim, Brasília é realmente uma cidade muito diversa. Eu acho que que essa é a nossa grande beleza, e acho que o nosso grande desafio é valorizar cada vez mais essa diversidade, investir nessa diversidade e transformar cada vez mais isso num diferencial de qualidade de vida, de competitividade da nossa economia, de potencialidade da nossa economia, em função de todas essas características.
Olá, governador, o senhor assumiu um governo aí com uma situação financeira bastante complexa aí, no Distrito Federal, né? Havia aí uma dificuldade financeira muito grande, houve inclusive no início do seu governo dificuldades com relação a pagamento de salários, de várias questões nesse sentido. Diante disso, o senhor tem 16 meses de mandato, como é que o senhor avalia a maneira como o senhor lidou com essa situação e como é que o senhor avalia o seu governo até aqui nesse ponto de vista e também, né, as ações que o senhor conseguiu fazer apesar dessas dificuldades que o senhor encontrou quando entrou no governo?
Olha, estão sendo meses muito difíceis. Vocês se lembram que nós pegamos Brasília na pior situação financeira de todos os estados. Recebemos Brasília com salários atrasados, com 13º atrasado, férias atrasadas, horas extras atrasadas, um buraco, um rombo de 6 bilhões e 500 milhões de reais entre a dívida que o governo tinha do governo passado e o buraco no orçamento de 2015. E nós atuamos com muito rigor, com muita austeridade, e nós estamos nos equilibrando. É claro que esse momento econômico e político do país, essa recessão, essa depressão econômica, ela traz consequências muito graves para todos os estados. Mas enquanto estados importantes como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul estão atrasando salários, parcelando salários, nós estamos aqui pagando os salários em dia, pagando o 13º para os aniversariantes do mês, pagamos antecipação de férias do quarto dia do ano para todos os professores. Estamos pagando os prestadores e os fornecedores de serviço de 2000 do nosso governo praticamente em dia. Já pagamos grande parte da dívida que herdamos. Então, nós estamos equilibrando o governo. E eu, nesses 15 meses, eu me dediquei muito a governar para dentro, exatamente para poder sanear as finanças, para poder agora, no segundo momento, fazer obras que garantam a melhoria da qualidade dos serviços e possa também melhorar fazer investimentos que vão melhorar a infraestrutura das cidades. Uhum. Com todas essas dificuldades, nós em 15 meses, nós entregamos 7.200 apartamentos, especialmente no Parque do Riacho, no Riacho Fundo 2 e no Paranoá Parque. Nós entregamos quase 12 mil escrituras, ainda semana passada entreguei escrituras de pontas de quadra na cidade de Taguatinga. Nós já iniciamos as obras de infraestrutura do Sol Nascente, que é uma das comunidades mais carentes da América Latina, e uma emoção muito grande poder chegar, ver o asfalto chegando e compartilhar a emoção daquelas famílias. Nós estamos fazendo a regularização fundiária e a infraestrutura do Vicente Pires, que é um bairro com 100 mil habitantes, que vários governos prometeram e não fizeram a infraestrutura, e nós já iniciamos no trecho 1 e no trecho 3. Nós temos obras importantes já licitadas e contratadas, como o túnel de Taguatinga, no centro de Taguatinga, uma obra de 200 milhões de reais. Nós já contratamos com o BNDES o trevo de triagem norte, que vai duplicar a ponte do Bagueto e melhorar a mobilidade à saída da saída norte ali, com construção de uma terceira pista entre o Balão do Torto e o do Colorado, a construção de alguns viadutos ali. Essa obra deve começar brevemente, já assinamos o contrato com o BNDES. Então são obras, nós estamos fazendo o aterro sanitário, devemos concluir ainda esse ano, e logo que tivermos também os centros de triagem concluídos, nós vamos desativar o lixão da estrutural, isso vai ser um salto civilizatório na história de Brasília. Nós estamos fazendo o bloco 2 do Hospital da Criança, nós estamos fazendo um conjunto de ciclovias. Nesta semana do aniversário, no dia do aniversário de Brasília, eu vou inaugurar 4 viadutos na cidade de Águas Claras. Estamos fazendo a ciclofaixa em Águas Claras, uma ciclovia no parque da cidade. Então, apesar de todas as dificuldades, o esforço que nós fizemos ao longo do ano passado está nos permitindo cumprir os nossos compromissos, ainda com muita dificuldade, tenho que reconhecer, mas os compromissos com os servidores e com os prestadores de serviços, fornecedores, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da nossa população.
Eu queria botar duas questões com o senhor, que são duas questões que a população de Brasília, quando questionada a respeito dos problemas da cidade, sempre ela volta a essa questão. Uma é o transporte e a outra é a segurança. A questão do transporte, a gente sabe que Brasília é uma cidade... Costuma-se brincar dizendo que Brasília, a pessoa tem cabeça, tronco e rodas, né? Uma cidade muito voltada para o transporte individual, o carro é... necessário, às vezes a gente tem trajetos, por exemplo, que a gente faz de uma quadra, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, numa quadra como a 710 Norte, se a pessoa quer ir lá para 210, por exemplo, que não é relativamente, não é longe, mas de transporte coletivo ela não consegue chegar, então ela precisa ir até a rodoviária, fazer uma baldeação, pegar um outro ônibus, etc. Quer dizer, dá para a gente imaginar o momento em que o brasiliense pode optar por não tirar o carro da garagem quando ele quiser fazer isso, governador? Dá para a gente sonhar com isso?
Claro que dá, mas isso leva tempo. Nós vamos apresentar agora, em maio, o nosso plano de mobilidade para os próximos anos. E entendo que nós devemos investir muito, especialmente em mobilidade urbana, na área do ciclismo. Para que as pessoas cada vez mais, numa cidade plana como Brasília, um clima que favorece, que as pessoas possam utilizar a bicicleta não apenas como meio de lazer, mas um meio de transporte. E é claro que o transporte coletivo, através da expansão do metrô e da expansão do BRT. O que nós estamos fazendo é procurando racionalizar o transporte coletivo nesse momento, buscando racionalizar as linhas para reduzir o subsídio que o governo paga todo mês para as empresas. Esse recadastramento do passe livre estudantil, esse é um direito que os estudantes de Brasília têm, que é o passe livre estudantil, mas isso estava desvirtuado, muita gente que não tinha direito, que não é estudante, estava utilizando o passe livre estudantil, está ficando claro no recadastramento que a gente está fazendo. Agora, nós temos um pedido de empréstimo na Secretaria do Tesouro Nacional de R$1 bilhão para fazer o BRT Norte. Então, todos esses investimentos contribuirão no futuro próximo para a melhoria da qualidade do transporte público.
Agora, quanto à segurança, o que, que o senhor tem a dizer para o brasiliense que está, principalmente nas cidades mais periféricas, tem sido um problema recorrente, infelizmente, ainda a questão de brigas de gangue, todas essas coisas que, enfim, acabam prejudicando muito a segurança pública, especialmente nessas regiões. Policiamento ostensivo, ações de inteligência, como é que está essa questão aí?
Olha, a segurança pública é um problema nacional e eu tenho convicção que o desempenho de Brasília nesses 15 meses foi superior à média nacional. Vejamos, em 2015, nós tivemos o menor índice de homicídios por 100 mil habitantes dos últimos 22 anos. Nós tínhamos aí uma média de 25 homicídios por 100 mil habitantes e reduzimos no ano passado para menos de 22. Do ponto de vista de mortes no trânsito, nós tivemos em 2015 o menor número de mortes no trânsito desde que esse número é computado, e esse número é computado há 20 anos. Nós tivemos em 2015 uma redução de 30% nos roubos a comércio, de 32% dos roubos a postos de combustível e tivemos um pequeno aumento, um aumento de 16% nos roubos a residência e 6% de roubos a coletivos. O problema é que, no início do ano, quando divulgaríamos esses números, nós tivemos alguns crimes de grande repercussão que acabaram ofuscando esses números e dando uma sensação de insegurança, aumentando a sensação de insegurança da população, como o assalto à joalheria da design Carla Morim, como um assalto que houve no apartamento da Asa Sul. Por outro lado, neste ano, o que nós estamos percebendo é que há uma pressão muito grande em relação aos crimes contra o patrimônio, especialmente roubo à residência, roubo a transeunte e roubo a coletivo. E no nosso entendimento, isso tem três causas principais. Primeiro, o desemprego. A crise nacional tem levado a um aumento do desemprego e isso tende a ampliar o número de furtos, de roubos de celular, de pequenos objetos, enfim. Por outro lado, nós tivemos uma decisão que é muito positiva, por um lado, que são as audiências de custódia, que obriga que qualquer pessoa presa, que ele tem que estar na presença do juiz em 24 horas, e um número muito grande desses presos são soltos imediatamente pelo juiz. Em janeiro, segundo a Polícia Civil, nós tivemos 60% das pessoas que foram presas foram soltas em 24 horas. E é claro que isso acaba contribuindo para uma pressão em relação a roubos contra o patrimônio, furtos, rouba transeuntes, rouba coletivo. E o terceiro é que, nesse ambiente de manifestações, grande parte do nosso contingente policial fica dedicado a fazer a segurança das manifestações e é claro que isso reduz o efetivo que vai fazer a segurança nas demais cidades de Brasília. Mas ainda assim, nós estamos com números positivos. Em relação a homicídios, este ano nós estamos tendo uma redução significativa em relação ao ano passado, que foi o melhor dos últimos 22 anos.
Uhum.
E no mês passado, por exemplo, nós tivemos uma redução em relação a março de 2015 de 25% na redução de número de homicídios. Até aqui, até o dia de hoje, eu acompanho isso diariamente, nós estamos com um número de homicídios bem menor do que o mesmo período do ano passado, o que nos dá uma expectativa positiva em relação ao mês. Uhum. Agora, nós temos sim que buscar atuar muito com inteligência, entender onde estão essas manchas da criminalidade urbana, para atuar mais fortemente, para superar os desafios de baixo efetivo e todas essas pressões em função dessas circunstâncias que acabei de descrever.
Uhum. Governador, nós somos ouvidos não só em Brasília, como no país todo, através da internet, através do satélite, enfim. Eu quero que o senhor finalize deixando uma mensagem para o povo de Brasília e também para as pessoas de fora que não conhecem a nossa cidade nesse aniversário de 56 anos. Qual a mensagem que o senhor deixa para o nosso ouvinte?
Bom, eu quero, em primeiro lugar, abraçar de forma muito carinhosa toda brasiliense, todo brasiliense, todas as pessoas que nasceram em Brasília, que moram em Brasília, que visitam nossa cidade. Essa cidade é uma cidade fantástica, uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade, foi muito cedo reconhecida por isso, uma cidade de imensa diversidade, como eu falei, o Braslândia, Planaltina, Santa Maria, Sobradinho, Gama, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Cruzeiro, Sudoeste, Recanto das Emas, essa diversidade, Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, enfim, nós temos aqui na nossa cidade uma imensa variedade. E são as pessoas de todas essas cidades que fazem esse sentimento do brasiliense, o brasiliense com toda essa diversidade cultural, esse brasiliense que vem construindo uma identidade própria. E Brasília tem, assim como disse, belezas arquitetônicas, belezas naturais, belezas culturais, mas o que efetivamente é o melhor da nossa terra é o espírito do nosso povo, é o espírito da nossa gente, do brasiliense. Portanto, eu quero abraçar cada brasiliense nesse momento e desejar e agradecer por tudo que fazem por Brasília e desejar que esse ano seja um ano melhor, que foi um ano que a gente possa superar todas essas dificuldades e Brasília possa ser uma referência para o Brasil, né, num ambiente, numa cultura de paz, semeando sentimentos como solidariedade, como generosidade, como respeito, como amor. Portanto, parabéns a cada uma e cada um dos brasileiros. E quero abraçar os brasileiros nesse momento, porque nós somos, afinal, a capital de todos os brasileiros. E aqueles que não conhecem Brasília, venham conhecer Brasília. Mas ao conhecer Brasília, não se restringam apenas à Esplanada dos Ministérios. Conheçam a Esplanada dos Ministérios, conheçam a concepção urbanística do plano piloto, visitando as superquadras, visitando aí, conhecendo todas as nossas quatro escalas, a escala residencial, a escala monumental, a escala gregária e a escala bucólica, mas não deixe de conhecer nossas outras cidades. Não deixe de ir à Feira da Ceilândia, à Feira do Guará, não deixe de conhecer Planaltina, não deixe de conhecer o Parque Nacional de Brasília, não deixe de conhecer o Lago Paranoá, não deixe de conhecer o Lago Veredinha em Braslândia, não deixe de conhecer nossas cachoeiras no entorno de Brasília, enfim, não deixe de conhecer a cidade que pulsa, e a cidade que pulsa, ela está em todas as cidades dessa grande família que se chama Brasília.
Governador Rodrigo Hollenberg, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, um grande abraço, sucesso na continuidade aí do seu mandato, e esperamos, né, conversar em outras oportunidades, e um parabéns para a nossa grande Brasília, completando aí os seus 56 anos. Um grande abraço para o senhor, e a gente se fala em outras oportunidades. Governador, obrigado.
Um abraço grande, tudo de bom, amigo.
Tudo de bom. Pois é, a gente ouviu aí a entrevista com o governador Rodrigo Hollenberg, muitas ideias bacanas, aliás, a questão da ciclovia é importante, né? Mas a ciclovia, lógico, tem de uma parte, mas quem não anda de bicicleta, por exemplo, ainda sofre um pouquinho com algumas questões. O transporte é realmente um dos problemas mais sérios da nossa capital, mas é importante a gente ouvir o governador falar sobre esses assuntos e, óbvio, né? Daqui a um ano, dois anos, a gente entrevista ele de novo e a gente cobra dele algumas coisinhas aí que foram faladas, né? Que estão sendo realizadas e que o governador garantiu que vão ser terminadas. Vamos, né, sempre estar acompanhando aí, afinal de contas, a gente tem que cuidar da nossa cidade, né? Isso é muito importante. E vamos tocar agora uma música que tem tudo a ver com Brasília, né? Essa canção que foi composta aí no tempo do aborto elétrico, né? Com o Renato Russo e Felemos, essa turma que fazia parte do aborto elétrico e foi gravada pelo Capital Inicial no seu primeiro álbum de estúdio em 1986. Fátima, você ouve aqui na Rádio Câmara, Capital Inicial. Tá aí, Capital Inicial, Fátima. Essa canção que é da época do aborto elétrico, composta no final dos anos 70 e gravada aí nesse álbum de estúdio do Capital de 1986. E agora a gente vai pro intervalo e na volta o assunto é a pílula do câncer. Já, já.
Feijoada completa.